Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. A influência inglesa. A impressão mundana aristocrática era para mim uma influência política puramente negativa, como tinha sido a impressão artística da Itália ou a inteira literaria de Paris. O efeito da sociedade, como das artes e das letras, não era outro senão o de impedir o desenvolvimento do germen revolucionário que as leituras francesas dos 20 anos tinham deixado em meu espírito. Sem aquelas influências, entregue a meus próprios impulsos, do mesmo modo que o meu liberalismo inato degenerou em radicalismo, o qual foi mim um puro fenômeno de estagnação em um espaço político fechado, o radicalismo teria degenerado em republicanismo. Um distinto escritor, que costumo encontrar na revista brasileira, o Dr. Pedro Tavares, dessa ordem de republicanos a que chamarei prematuros, mais de uma vez me tem estranhado o que chamo desvio de minha evolução política. Para ele o liberalismo desenvolve-se, completa-se, termina, naturalmente, pelo republicanismo. Terá ele, porém, certeza de que Mirabeau, se vivesse, havia de figurar na convenção. A crítica é igual à que se fizesse, por exemplo, a Lafayette, por não ter abraçado a República em França depois de ter ajudado a fundá-la na América. O fato é que no republicanismo falo do sincero, do verdadeiro, há um ideal. Mas há também um ressentimento das posições alheias, como no socialismo, no comunismo, no anarquismo é ideal, mas há também inveja, e desta é que parte quase sempre o impulso revolucionário. Sem as influências negativas da imaginação, eu teria sido talvez levado até a República. Como tantos que depois se arrependeram, aquelas influências me contiveram somente porque me desviaram ou me distraíram da política. Eu era, porém, por natureza, um temperamento político. Cedo ou tarde a política tornaria a seduzir-me, e só uma influência positiva, que criasse em mim uma segunda natureza e modificasse com meu temperamento em suas tendências absolutas, radicas, podia tornar-me monástico de razão e de sentimento, como fiquei. Essa influência foi o contagiro do espírito inglês, o que pude apropriar-me dele. A minha passagem pela Inglaterra deixou-me a convicção, que depois se confirmou nos Estados Unidos, de que só, inabalável e permanente, um grande país livre no mundo. A Suíça é um país livre, mas é um pequeno lise. Os Estados Unidos são um grande país, mas anele. Sem falar da sua justiça, da lei de Lynch, que lhe está no sangue, das abstenções em massa da melhor gente, do desconceito em que caiu a política, uma população de 7 milhões, toda raça de cor, para a qual a igualdade civil, a proteção da lei, os direitos constitucionais, são continuas e perigosas ciladas. A França é um grande país e um país livre, mas sem espírito de liberdade arraigado, sujeito sempre às crises das revoluções e da gloria. O que deixa tão profunda impressão na Inglaterra é, antes de tudo, o governo da Câmara dos Comuns. A susceptibilidade daquele aparelho, ainda perante as mais ligeiras oscilações do sentimento público, a rapidez dos seus movimentos e a força, de repouso e reserva que ele concentra, mais ainda, porém, do que a Câmara dos Comuns é a autoridade dos juízes. Somente na Inglaterra pode-se dizer a juízes. Nos Estados Unidos a lei pode ser mais forte do que o poder. É isto que dá à Corte Suprema de Washington o prestígio de primeiro tribunal do mundo. Mas só há um país no mundo em que o juiz é mais forte do que os poderosos, é a Inglaterra. O juiz sobreleva a família real, a aristocracia ao dinheiro, o que é mais do que tudo, aos partidos, à imprensa, à opinião, não tem o primeiro lugar no Estado, mas tem-no na sociedade. O cocheiro e o grão sabem que são criados de servir, mas não receiam abusos nem violência da parte de quem os emprega. Apesar dos seus séculos de nobreza, das suas residências históricas, da sua riqueza e posição social. O Marquês de Salisbury e o Duque de Westchester estão certos de que diante do juiz são iguais ao mais humilde de sua criadagem. Esta é, a meu ver, a maior impressão de lidade que fica da Inglaterra. O sentimento de igualdade de direitos, ou de pessoreitos, na mais extrema desigualdade de fortuna e condição, é o fundo da dignidade anglo-saônia. Exceto essa ideia da justiça, que se foi formando e crescendo em mim, à medida que lia no Times a secção dos tribunas, curso prático de liberdade que a nenhum outro se compara, posso dizer que não fiz na Inglaterra senão verificar por mim mesmo a precisão, a penetração, a agudeza de espírito de Bajot. O seu pequeno livro, cotejado com o que eu via e sabia, explicariava-se claro, sensível, pautante no que antes era obscuro, indiferente, fazia-me compreender o mecanismo de que ele formulara a teoria. Passava a ser para mim, em direito constitucional, um verdadeiro evangelho. Uma coisa era ter assimilado aquelas ideias logo ao sair da academia e outra ver funcionar o próprio sistema. Receber a impressão viva do que apenas eu aprendera ou decorara. Essa dupla influência do governo inglês e da liberdade inglesa era, por sua natureza, monarquia. Não podia deixar de inclinar diamomente a monarquia a ideia de que o governo mais livre do mundo era um governo monárquico. Ainda assim, um estrangeiro inteligente não seria no seu país inabalavelmente monarquista, somente porque o governo chegou na Inglaterra a um grau maior de perfeição do que nos Estados Unidos, que tomaram a forma republicana. Desde que não tínhamos no Brasil os elementos históricos que a liberdade inglesa supõe. A não querer eu cometer o maior erro que se pode cometer em política, vou de copiar de sociedades diferentes instituições que cresceram. E eu não podia repelir república no Brasil, somente por admirar a monarquia inglesa e preferenciar a Constituição americana. Era preciso alguma coisa mais no que respeita à forma de governo para eu não me deixar arrastar. A transformação, ou melhor, a modificação de ideal político que sofri na Inglaterra, é a premium devia o preparo à impenetrabilidade que ofereci depois à aspiração republicana. Até então, a forma republicana na me parecera superior à monárquica pelo lado da dignidade humana. Foi na Inglaterra que senti que nunca a nossa raça atingiu ao mesmo ponto de altivez moral que uma monarquia. Com o privilégio dinástico, que também o meu radicalismo rejeitava, eu agora govia bem. Não se fazia no século XIX se não aproveitar a tradição nacional mais antiga e mais gojorosa neutralizada para a primeira posição do Estado. A concepção monárquica ficava sendo esta. A do governo em que o posto mais elevado da hierarquia fica fora de competição. Era uma concepção simples como a da balança, como a do eixo. Nenhum direito se transformou tanto no decurso deste século no Ocidente como o direito real, que de divino passou a ser puramente histórico, o de ativo passou a ser passivo. O rei da Inglaterra, se quiser influir na política com as suas ideias próprias e a sua iniciativa, tem primeiro que abdicar e se a hipótese é admissível, fazer-se eleger a Câmara dos Comuns ou tomar a direção da Casa dos Lords. Entre o Truquesar e a Rainha Vitória, a diferença de autoridade é infinitamente maior do que entre a Rainha Vitória e o presidente dos Estados Unidos. O governo pessoal é possível na Casa Branca, é impossível em Windsor Castle. O chamado privilégio é assim um cargo honorífico, uma tradição nacional, uma conveniência pública, quase uma fórmula algebrica de equilíbrio de forças, de conservação de energia de modo contínuo. É tão absurdo ressentir-se se alguém lhe dá de existir ponto fixo no sistema político, como seria o ressentir-se da existência do eixo da Terra ou da estrela polar. A muitos é impossível deixar de ver no ocupante do trono ou a mulher, o acidente, a pessoa, para ver a função, a existência tradicional, a lei do movimento político. Desses pode-se dizer que são deficientes em imaginação simbólica, mas, desaparecendo o simbolismo, podemos estar certos de que desaparecerá também o ideal na religião, na poesia ou na arte, na sua sociedade, no Estado. A monarquia constitucional ficava sendo, para mim, a mais elevada das formas de governo. A ausência de unidade, de permanência, de continuidade no governo, que é a superioridade para muitos da forma republicana, convertia-se em sinal de inferioridade. Esse ideal republicano, de um Estado em que todos pudessem competir desde o colegio para a primeira dignidade, passava a ser a meus olhos uma utopia sem atrativo, o paraíso dos ambiciosos, espécie de hospício em que só se conhecesse a loucura das grandezas. Não era este, de certo, o termo da evolução humana, pelo qual rezamos todos os dias, quando repetimos o Adveniat Regnum Tuum. Desistir da ideia monárquica não é tão fácil como parece. Mesmo o sistema planetário é monárquico, diz Schopenhauer. O universo é a monarquia por excelência. Em vez de cosmos, Humboldt podia ter dado ao seu livro o título de monarquia. A ideia central do infinito, isto é, não podia deixar de ser, em toda a esfera da inteligência e da atividade humana, o verdadeiro ideal. Até hoje a força transformada em direito e em tradição terá sido a gênese do ideal monárquico, um dia ele sairá da ciência, da inteligência, da virtude, da santidade. O ideal humano todo ele, toda a estética religiosa, se ao artística podemos ficar certos, está inteiro na linha. E criou Deus o homem à sua imagem. Eu encontrava republicanismo na Inglaterra em espíritos de primeira ordem. Havia republicanismo, mais ou menos consciente, em Spencer, em Mill, em Bagehot, em Britt, em Morley, em George ou em Lady. Em Zizi era republicanismo sinidi, conservado no sentimento monástico, para impedir-o de corromper-se. A Inglaterra não seria a nação livre que é se não houvesse no seu caráter uma fibra que impende a veneração dinástica de generar em superstição, a loyalty de tornar-se servilismo. No coração inglês a fidelidade à Câmara dos Comuns precede a fidelidade à realeza, e dessa regra não faz exceção a própria dinastia que sente como a nação. Esse fundo de republicanismo latente, esquecido até, mas que a menor provocação faria ressuscitar o mesmo que sob os Stuarts. Longe de ser incompatível com o monarchismo, é que o tem conservado, restringindo, reduzindo o poder real à função que é hoje, puramente moderadora e só às vezes provisoriamente arbitral. Esse republicanismo não impedirá, pelo contrário, o Els que o tem em reserva, e de inclinar-se diante da Rainha e defender a integridade da sua prerrogativa esvaecente. Como eu disse, porém, não me bastaria mesmo essa profunda modificação de ideal político para impedir-me de acompanhar o movimento republicano entre nós, dadas certas contingências. Eu podia ser monarquista de ideal e julgar a república, em um momento dado, o melhor governo praticável, como se pode ser republicano de ideal, e muitos o são na própria Inglaterra, e fazer da monarquia o seu nolime tangere. Além disso, eu podia deixar arrastar-me por uma corrente de entusiasmo, por uma solidariedade de partido, por amizades políticas, ou mesmo por algum interesse que soubesse disfarçar-se, insinuar-se-me no espírito. E sob a forma de um sacrifício à causa pública. As ideias para espíritos que veem os lados opostos das coisas, o que tudo tem de bom e de mal, são pobres, frágeis até morais. É preciso para sustentar a fé política, mais do que a lucidez da inteligência, a não haver um sentimento que interesse o coração, ou uma espécie de ponto de honra que se impõe ao caráter. É indispensável um espírito uniforme de conduta, uma regra certa de direção. No meu caso particular, o que me poupou da ilusão republicana foi que um toque apenas do espírito inglês.